Faixa 17.
Sete. Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba? Quando as empresas preveem, abre parênteses, e manipulam, fecha parênteses, hábitos. 1. Andrew Paul acabara de começar a trabalhar como analista de dados para a Target, quando alguns colegas do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa e fizeram o tipo de pergunta que Paul nascera para responder. Abre aspas. Seus computadores conseguem descobrir quais clientes estão grávidas, mesmo se elas não quiserem que a gente saiba? Fecha aspas. Paul era estatístico. Sua vida inteira girava em torno de usar dados para entender pessoas. Ele crescera numa pequena cidade de Dakota do Norte e, enquanto os amigos estavam frequentando a 4H ou montando foguetes de brinquedo, Paul estava brincando com computadores. Nota de rodapé: 4H, Organização Americana de Incentivo ao Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Abre parênteses, nota do tradutor. Fecha parênteses. Fim da nota. Depois da faculdade, tirou um diploma em estatística e depois outro em economia. E enquanto a maioria de seus colegas do curso de economia da Universidade do Missouri rumavam para empresas de seguros ou órgãos burocráticos do governo, Paul seguiu um caminho diferente. Ficar obcecado pelos modos como os economistas estavam usando a análise de padrões para explicar o comportamento humano. O próprio Paul, na verdade, tentara a sorte em alguns experimentos informais. Uma vez, em uma festa, entrevistou todo mundo perguntando quais eram suas piadas favoritas. Então, tentou criar um modelo matemático da piada perfeita. Fez um cálculo aproximado da quantidade exata de cerveja que precisava beber para ganhar confiança para falar com mulheres em festas, mas não tanta a ponto de ele fazer papel de idiota. Abre parênteses, esse estudo, em especial, pareceu nunca dar certo. Fecha parênteses. Mas ele sabia que aqueles experimentos eram brincadeira de criança, comparados com o modo como as corporações americanas estavam usando dados para investigar a vida das pessoas. Paul queria participar daquilo. Então, quando se formou e ficou sabendo que a Hallmark, a empresa de cartões comemorativos, estava contratando estatísticos em Kansas City, se candidatou e em breve estava passando os dias esmiuçando dados de vendas para descobrir se imagens de pandas ou de elefantes vendiam mais cartões de aniversário e se, abre aspas, o que acontece na casa da vovó não sai da casa da vovó, fecha aspas, é mais engraçado em tinta vermelha ou azul. Era o paraíso. 6 anos depois, em 2002, quando Paul ficou sabendo que a Target estava procurando analistas de números, ele deu o salto. Sabia que a Target era uma outra ordem de magnitude em termos de coleta de dados. A cada ano, milhões de consumidores entravam nas 1.147 lojas da Target e forneciam terabytes de informações sobre si mesmos. A maioria deles não fazia ideia de que estava fazendo isso. Usavam seus cartões de fidelidade, trocavam cupons que tinham recebido pelo correio ou usavam um cartão de crédito, sem saber que a Target podia então relacionar suas compras a um perfil demográfico individual. Para um estatístico, esses dados eram uma janela mágica para espiar a preferência dos consumidores. A Target vendia de tudo, desde alimentos até roupas, eletroeletrônicos e móveis para jardim, e rastreando de perto os hábitos de compra das pessoas, os analistas da empresa eram capazes de prever o que estava acontecendo dentro de suas casas. Alguém está comprando toalhas, lençóis, talheres, panelas e comida congelada? Essa pessoa provavelmente acaba de comprar uma casa nova ou está se divorciando. Um carrinho cheio de repelente, roupa de baixo infantil, uma lanterna, muitas pilhas, a revista Real Simple e uma garrafa de Chandonnay? O acampamento de verão está chegando e a mamãe mal pode esperar. Trabalhar na Target ofereceu a Paul uma chance de estudar a mais complexa das criaturas, o consumidor americano, em seu habitat natural. Seu trabalho era construir modelos matemáticos capazes de peneirar os dados e descobrir quais casas continham crianças e quais eram de solteirões convictos. Quais consumidores gostavam da vida ao ar livre e quem estava mais interessado em sorvete e romances água com açúcar. A função de Pauli era tornar-se um leitor de mentes, matemático, decifrando os hábitos dos consumidores para convencê-los a gastar mais. Então, certa tarde, alguns dos colegas de Pauli do departamento de marketing pararam ao lado de sua mesa. Disseram que estavam tentando descobrir quais clientes da Target estavam grávidas, com base em seus padrões de compras. Afinal, mulheres grávidas e novos pais são o santo graal dos varejistas. Praticamente não existe um grupo mais rentável, mais faminto por produtos e indiferente aos preços. Não são apenas fraldas e lencinhos umedecidos. Pessoas com crianças pequenas ficam tão cansadas que compram tudo aquilo de que precisam: suco e papel higiênico, meias e revistas, onde quer que comprem mamadeiras e papinha. Além disso, se um novo pai ou mãe começa a fazer compras na Target, vai continuar comprando ali durante anos. Ou seja, descobrir quais clientes estavam grávidas poderia render milhões de dólares para a Target. Paul ficou intrigado. Quer melhor desafio para um adivinho estatístico do que penetrar não só nas mentes dos consumidores, mas também em seus quartos? Até o fim do projeto, Paul aprenderia algumas lições importantes sobre os perigos de espionar os hábitos mais íntimos das pessoas. Ele descobriria, por exemplo, que esconder aquilo que se sabe às vezes é tão importante quanto sabê-lo, e que não é toda mulher que se empolga com a ideia de haver um programa de computadores esmiuçando seus planos reprodutivos. Pelo jeito, nem todo mundo acha que usar a matemática para ler as mentes dos outros é uma coisa legal. Abre aspas. Acho que as pessoas de fora talvez digam que isso é meio como um Big Brother. Fecha aspas, Paul me disse. Abre aspas, isso deixa algumas pessoas incomodadas. Fecha aspas. Houve um tempo em que uma empresa como a Target nunca teria contratado um sujeito como Andrew Paul. Há 20 anos, os varejistas não realizavam esse tipo de análise intensamente baseada em dados. Em vez disso, a Target, assim como supermercados, shopping centers, vendedores de cartões comemorativos, lojas de roupas e outras empresas, tentava espiar dentro da cabeça dos clientes à maneira antiga, contratando psicólogos que forneciam táticas vagamente científicas que eles alegavam fazer os consumidores gastarem mais. Alguns desses métodos ainda são usados hoje em dia. Se você entrar num Walmart, Home Depot ou no shopping center perto da sua casa e prestar atenção, vai ver truques de revendedores que existem há décadas, todos projetados para explorar seu subconsciente de consumidor. Pense, por exemplo, em como você compra comida. É provável que as primeiras coisas que você vê quando entra no mercado são as frutas e os legumes dispostos em pilhas fartas, atraentes. Pensando bem, colocar produtos frescos na frente de uma loja não faz muito sentido, pois frutas e legumes se danificam facilmente no fundo de um carrinho de compras. Logicamente, deveriam ficar situados perto dos caixas para serem comprados por último. Mas, como os marqueteiros e psicólogos descobriram muito tempo atrás, se começarmos nossas compras enchendo o carrinho de alimentos saudáveis, somos muito mais suscetíveis a comprar Doritos, Oreos e pizza congelada quando nos depararmos com eles mais adiante. A sensação subconsciente de virtude que vem de comprar abóbora primeiro torna mais fácil colocar um pote de sorvete no carrinho depois. Ou pense no modo como a maioria de nós vira à direita após entrar numa loja. Abre parênteses. Você sabia que vira à direita? É quase certeza que sim. Há milhares de horas de fitas de vídeo mostrando consumidores virando à direita quando passam pelas portas da frente. Fecha parênteses. Como resultado dessa tendência, os revendedores enchem o lado direito das lojas com os produtos mais lucrativos, que esperam que você compre logo de cara. Ou pense em cereais matinais e sopas. Quando eles estão nas prateleiras em ordem não alfabética, mas aparentemente aleatória, nosso instinto é demorar um pouco mais e olhar uma seleção maior. Por isso, você raramente encontrará Raisin Bran perto de Rice Shex. Em vez disso, vai ter que procurar o cereal que quer na prateleira e talvez fique tentado a pegar uma caixa a mais de outra marca. O problema dessas táticas, no entanto, é que elas tratam cada comprador exatamente do mesmo modo. São soluções um tanto primitivas, tamanho único para deflagrar hábitos de consumo. Nas últimas duas décadas, no entanto, conforme o mercado varejista tornou-se mais competitivo, cadeias como a Target começaram a entender que não podiam confiar nos mesmos velhos truques. O único jeito de aumentar os lucros era descobrir os hábitos de cada comprador individual e fazer o marketing para as pessoas, uma por uma, com abordagens personalizadas, projetadas para ter apelo às preferências de compra específicas de cada consumidor. Em parte, essa constatação veio de uma consciência crescente de como é poderosa a influência dos hábitos em quase qualquer decisão de compra. Uma série de experimentos convenceu os marqueteiros de que, se eles conseguissem entender os hábitos de um comprador específico, poderiam fazê-lo comprar quase qualquer coisa. Um estudo registrou consumidores em vídeo enquanto andavam por lojas de alimentos. Os pesquisadores queriam saber como as pessoas tomavam decisões de compras. Especificamente, procuravam compradores que tivessem vindo com listas de compras, que, em tese, já tivessem decidido de antemão o que queriam. O que descobriram foi que, apesar das listas, mais de 50% das decisões de compra ocorriam no momento em que um cliente via um produto na prateleira, pois, apesar das melhores intenções dos compradores, seus hábitos eram mais fortes que suas intenções escritas. Abre aspas. Vejamos. Fecha aspas. Um comprador murmurou para si mesmo enquanto percorria uma loja. Abre aspas. Aqui estão as batatas chips. Vou pular dessa vez. Peraí. Ah, a batata Lay's está em promoção. Fecha aspas. Ele pôs um pacote no carrinho. Alguns compradores compravam as mesmas marcas mês após mês, embora admitissem que não gostavam muito do produto. Abre parênteses, abre aspas. Não amo o Folgers, mas é esse café que eu compro, sabe? Que outra marca existe? Fecha aspas, disse uma mulher parada em frente a uma prateleira contendo dezenas de outras marcas de café. Fecha parênteses. Os consumidores compravam mais ou menos a mesma quantidade de comida cada vez que iam às compras, mesmo que tivessem prometido fazer cortes. Abre aspas. Os consumidores, às vezes, agem como criaturas de hábito, repetindo automaticamente comportamentos passados com pouca atenção às metas atuais. Fecha aspas. Escreveram dois psicólogos da Universidade do Sul da Califórnia em 2009. O aspecto surpreendente desses estudos, no entanto, era que, embora todos confiassem em hábitos para orientar suas compras, os hábitos de cada pessoa eram diferentes. O sujeito que gostava de batata chips comprava um pacote toda vez, mas a mulher que comprava Folgers nunca ia ao corredor dos salgadinhos. Havia pessoas que compravam leite sempre que iam às compras, mesmo que já tivessem o bastante em casa. E havia pessoas que sempre compravam sobremesas quando diziam que estavam tentando perder peso. Mas os compradores de leite e os viciados em sobremesa geralmente não eram os mesmos. Os hábitos eram únicos para cada pessoa. A Target queria tirar vantagem desses traços individuais, mas quando milhões de pessoas passam pelas suas portas todo dia, como manter controle de preferências e padrões de compras? Você coleta dados, quantidades enormes, quase inconcebíveis de dados. Há pouco mais de uma década, a Target começou a construir um vasto armazém de dados que atribuía a cada comprador um código de identificação, conhecido internamente como, abre aspas, número do visitante, fecha aspas, que mantém um registro de como cada pessoa comprava. Quando um cliente usava um cartão de crédito emitido pela Target, entregava uma etiqueta de fidelidade no caixa, trocava um cupom recebido em casa pelo correio, preenchia uma pesquisa, devolvia um produto para reembolso, telefonava para o atendimento ao cliente, abria um e-mail da Target, visitava a Target.com ou comprava qualquer coisa online e os computadores da empresa registravam.